Vai iniciar, baixo. Começando. Será que começou? Acho que estamos ao vivo.
Será que a gente
Eita!
está ao vivo?
Estamos!
Essa abertura,
É
juro.
clássica! Clássica abertura das nossas lives. É
Ai,
muito tempo sem fazer
desculpa,
live,
gente,
né,
eu não
gente?
consigo. Eu não consigo evitar. Eu preciso confirmar. Eu
É muito
não.
tempo sem fazer live.
É.
E eu acho que o pior é que todas elas são assim. O Vitor fala: acho que estamos ao vivo, aí, Lana. Será que estamos ao vivo? É
É que o papagaio.
É o nosso boa noite, é o nosso boa
Boa
noite.
noite,
gente.
Aí, pessoal que está entrando com a gente nessa live maravilhosa, vai já falando para a gente se o áudio tá bom, se está escutando a gente, o que achou do filme. Já começa falando aí que esse vai dar discussão aqui. Esse vai dar
Ah, meu Deus. O Russo
uma
quer
discussão
brigar
quente.
hoje, gente. O Russo quer brigar.
Nossa, tô
O
paz de
Russo quer
amor,
brigar. Ah,
tô
tá.
paz de amor. Mó filmaço, pô.
A gente tá até bebendo hoje porque a Marvel não se leva a sério, então por que que a gente vai se levar a
É,
sério?
justo.
A gente tá bebendo porque em São Paulo é feriado hoje e a Ilana tá bebendo porque.
Por que eu bebo?
Que é sexta-feira também, né? Sexta-feira.
Exato, sextou
É sexta, a
demais.
gente tá aqui falando de Viúva Negra e eu não vou beber,
Não,
meu
não, a
Deus. Eu sou
gente.
cringe, ué, fazer o quê?
A gente não tá bebendo porque precisa beber para aguentar, conseguir aguentar esse filme até o final. Não tem nada a ver com isso. É um belo filme. É um
Já
belo
tá
filme.
começando polêmico. Estamos começando muito polêmico.
Bom, vamos começar assim, então. Perguntando um por um. O que achou do filme brevemente? Ilana, sempre
Por que
você, né?
começa comigo? É,
Sempre.
eu
Porque
não entendo
é
essa
clássico, pô.
necessidade de começar as coisas comigo.
Não, porque é clássico isso já. Vai, fala, o que que você achou? Brevemente, ou se quiser se estender,
Brevemente.
fica à
Não,
vontade
bora
também.
lá brevemente pra gente daqui. Primeiramente, boa noite, né, meus queridos? Então, eu achei Viúva Negra legalzinho. Eu não achei problema nenhum, assim, gritante com Viúva Negra. Eu gostei de Viúva Negra. Vai, Guilherme, fala, o que que você achou?
Bom. Não, mentira. Não, eu concordo com a Ilana. Não achei um filme terrível, mas, né, eu acho muito discutível, mas eu acho que o pior dele é o tempo em que ele foi lançado, que eu acho que é o que a gente vai discutir aqui. Porque se ele tivesse sido lançado lá atrás, onde ele se encaixasse melhor, talvez a gente tivesse gostado mais. Eu acho que no momento em que ele foi lançado, a gente gosta menos pelo contexto.
Pegando esse gancho, eu também digo assim que acho eu achei bom para um filme que tinha como objetivo cumprir tabela, talvez, assim, uma coisa nesse sentido. É, me questionei um pouco sobre a duração do filme, não sei se seria um filme para 2 horas e 13. Também tive algumas questõezinhas com o final, mas em geral eu achei bom, assim. Eu achei ok, não desgostei, também não achei assim o pior filme do mundo, dadas as circunstâncias que ele foi lançado.
Ah, o Paulo chegou aqui, nosso membro, querido Paulo. Fala nisso, seja membro do 16mm. Seja
Exato.
membro,
Lógico.
seja membro, acompanhar a gente, ajudar a gente. E no final de todo mês tem conteúdo exclusivo para vocês, reunião para debater um filme. É muito legal. Lá para metade da live eu vou falar isso de novo. Quando tiver mais gente, aí eu faço a nossa propaganda mais uma
Nosso
vez.
jabá, é
Isso. Ó, o
isso.
Paulo falou: boa noite, pessoal. Assisti Viúva Negra hoje, gostei, mas não tanto. Achei bem melhor que Capitão Marvel. É, Capitão Marvel também não é parâmetro para nada, né? Diga-se de passagem. Eu vou dizer que eu.
E depois hoje ele falou que tá da paz, né? Falou que tá da paz.
É, então, imagina se não tivesse.
Imagina se não tivesse.
Eu até que gostei do filme até o segundo ato. Para mim, o final é terrível. É lamentável. Para mim, ele se resolve mal em tudo que ele propõe a ser. É basicamente esse é o meu grande ponto com Viúva Negra. E claro, é a questão de você trazer uma personagem que está desde o começo do universo Marvel. Já deveria ter tido um filme dela em 2015, 2016, no máximo, 2017. E a Marvel não investiu, vamos lá, a Marvel, a Disney é comercial. Se eles não investiram no filme é porque eles acham que não vale a pena e porque eles acham que não vai dar dinheiro. Por isso que eles não investiram. Eles precisaram a Mulher Maravilha fazer dinheiro para aí sim eles entenderem que eles poderiam fazer um filme com uma personagem mulher e aí é uma personagem mulher solo, né? No filme. Aí fizeram Capitão Marvel e tal. Então tem essa questão que para mim é bem doída, assim, porque eu acho que é o tipo de coisa que você... É até meio estranho, né? Tipo, ah, putz, personagem solo feminina não vai dar dinheiro, não vamos fazer filme dela. Pra mim isso é muito problemático. E vem numa hora que a personagem já morreu no universo. Então...
Exato. Hoje eu tava falando com a minha mãe, e é até engraçado você ter falado o que você falou agora, porque eu falei exatamente com as mesmas palavras, usei o mesmo período pra minha mãe, e falei, mãe, esse filme deveria ter saído em 2015 ou 2016, no máximo 2017. Eu falei exatamente isso pra ela. E falei que uma coisa que eu acho que é muito verdade em relação a Marvel é que nessa época, 15, 16, 17, ainda um pouquinho, a Marvel estava entendendo, a Disney estava entendendo que o público dela estava querendo mulheres fortes, que fossem donas da sua própria história e que fossem centrais da sua história. Então, a Marvel perdeu o timing por conta disso, porque estava tentando entender o seu público ainda, que não conseguia entender naquela época. Então, é muito triste. Eu disse também, gosto ok, porque como o filme em si, eu acho que ele tem os seus, lá, seus problemas, que não deixam ele ultrapassar de um filme mediano, mas que, querendo ou não, tem o gosto amargo que eu já tinha antes de assistir por conta dessas razões. Eu acho que eu gostei mais do filme porque eu estava com essas expectativas tão baixas por conta de todo essa minha tristeza com o lançamento de Viúva Negra agora.
Ó, vamos responder aqui a Evelyn. A gente nem conversou sobre isso, na verdade. Vai ter spoiler? Acho que vai, né? Ou vocês querem... Quer fazer uma primeira parte sem spoiler e aí quando tiver spoiler a gente avisa? Ou vamos com spoiler?
Vamos definir agora antes que a gente entre de cabeça.
Pessoal, respondam aqui. Quem tá aqui assistiu ou não assistiu?
Justo.
É mais fácil, né? A gente tem uma medida, assim.
Isso, ó, o Damião assistiu, pelo que eu entendi, ele assistiu. O Damião que tá sempre com a gente. O Heitor também sempre com a gente. Falou que gostou do filme, mas não curtiu esse deslocamento da timeline. Tinha outras possibilidades de história por causa do multiverso. Mas a gente tem que pensar, Heitor, que esse filme tá pronto antes de Loki. Esse filme era para ser lançado
no passado. A própria história também, ela não encaixaria com o multiverso. Ó, o Paulo mandou aqui também, ele falou que acho que a Marvel se sentiu pressionada com o sucesso de Mulher Maravilha e meio que correu com o Capitã Marvel e não soube aproveitar a Viúva no tempo certo. Exatamente.
Sim. Exatamente. Ó, o Damião falando, a Marvel tardou o lançamento mediano do filme da Viúva Negra, deveria ter saído logo após Guerra Civil, fazia mais sentido.
Exato.
É exatamente isso que a gente está comentando. Então a gente vai com ou sem spoiler? Querem começar sem spoiler um pouquinho? Tem uma moto que tá passando nervosa aí.
É a moto da Viúva, é a moto da Viúva.
Da onde que vocês acham que é?
É a Viúva aí.
Só a dúvida que é da Maria. Eu acho que
O Heitor acabou de virar membro do nosso canal. Que seja isso. Muito bem-vindo, Heitor.
Obrigado, Heitor.
Bem-vindo.
Bem-vindo, Heitor. Ó, esse ano já tá lá na área de membros para você escolher o filme. A gente vai fazer a discussão A discussão desse mês é de um filme clássico no HBO Max. A gente decidiu, a gente ficou empolgado com o lançamento do HBO Max, filmes clássicos e tal. O Gui já aproveitou, ajudou a montar a lista ali só com os filmes que ele ainda não assistiu. E aí já dá pra votar lá o filme do mês. Já tem a data também, tudo certinho lá, pra quem é membro. E o Amon falando aqui que todo mundo já viu, menos ele. Mas fica aí com a gente, Amon.
O que eu acho que a gente pode falar. A gente pode avisar também. Olha, agora a gente vai soltar um spoilerzinho. Talvez a gente possa avisar. Acho que a gente pode fazer força de não soltar spoiler agora, mas caso seja muito necessário.
Eu acho que eu já vou soltar um aqui que a Viúva morre, né? Eu acho que já dá pra soltar esse aqui no começo. Pode falar?
Pode. Acho que pode.
Justo, né?
Não, é ridículo esse fator, porque isso influenciou claramente na cena pós-créditos, né? claramente.
É.
Se tivesse sido em outro momento, a cena pós-crédito seria completamente diferente, né? Então.
Ah, mas a Marvel, lá no começo, ela era boa de fazer isso, de jogar essas cenas pós-crédito só pra deixar esse mistério, e aí a gente desenvolve teoria pra, sei lá, daqui 5 anos eles desenvolveram uma história daquilo. Não,
exatamente,
então,
com essa cena pós-crédito a gente desenvolve alguma teoria com essa cena pós-crédito?
Ah, em relação à a personagem que aparece, alguma, exatamente.
Alguma teoria que a gente já não tivesse feito
com, ah, não, é, isso não,
Falcão
isso não.
E Soldado Invernal?
Tá. Ah, não, isso não. Então, o filme, eu acho que isso é uma discussão válida, que não traz nada de novo pro universo.
Esse é meu ponto, eu ia começar por aí. Esse é, goste ou não, não é, não confunda o que eu tô falando, não é o pior filme do universo Marvel, longe disso, tem muitos filmes piores. Só que esse é, de longe, o filme mais descartável. O mais descartável de todos. Se você tirar a Viúva Negra do universo Marvel, você perde o quê? A apresentação de personagens. Mas a apresentação de personagens você poderia fazer em outros filmes, de alguma outra forma, ou poderia ter feito antes, entendeu? Então, esse filme, ele agrega muito pouco. Ele é um filme perdido, totalmente perdido na timeline, que aí que mora o meu maior problema. Usa a Viúva Negra apenas como desculpa. Se fosse um filme de tributo a ela, um filme que aproveitasse bem a personagem, aí eu ia falar, puta, foda, uma personagem que tá aí desde o começo, que a gente adora, que precisava ter um filme solo há muito tempo, e aí fizeram um filme de homenagem pra ela. Mas não é isso. Ela é um trampolim para os outros personagens aparecerem e entrarem no universo Marvel. Então, pra mim, isso acaba sendo um pouco desrespeitoso com a personagem.
É, eu achei, a sensação que eu tive é que esse filme, ele é mais sobre outra personagem do que sobre a Viúva Negra.
Com certeza.
Né? Então, eu fiquei pensando nisso, principalmente considerando, né, cena pós-crédito e tudo mais. Mas eu, bom, ainda assim eu gosto do que ela se propõe a fazer aqui, mas não é, para mim não foi sobre a Viúva Negra, assim. Eu tive uma sensaçãozinha de que eu vi o nascimento de uma outra coisa, assim, né?
Mas eu sinto uma coisa muito incomum entre as obras que estão sendo lançadas nesse momento, até então, nesse ano, enfim, um pouco do ano passado também, porque esse filme era para ser um filme do ano passado, que tá muito... Todas as coisas que estão sendo lançadas agora pela Marvel são um trampolim. Tudo é um trampolim agora. E isso tá me irritando profundamente, porque WandaVision, que é legalzinha, beleza... Falcão e Soldado Invernal, que não é legalzinho, beleza. E Loki, que tá sendo mais ou menos ok também, tá um pouco mais legal. É, tudo é pra gente chegar num outro lugar, e enfim, e não sobrevive como uma obra em si. Então, isso é uma coisa que tá me irritando em todas essas coisas que estão sendo lançadas até agora.
É bem isso que você falou, não sobrevive como uma obra em si. Tudo que está sendo feito. É, e aí vai ter gente que fala, não, mas sempre foi assim o universo. Não, não, não sempre foi. Todos os filmes, eles funcionam antes em relação ao universo, depois em relação a ele mesmo. Não tem como a gente analisar nenhuma obra da Marvel completamente atualmente sem analisar ela dentro de um contexto geral. E aí, nesse meio tempo, eu sinto que a Marvel pós-Ultimato tá virando meio que uma ressaca. Aquela ressaca que você, putz, tem que lançar umas coisas aqui, vou criar umas ideias novas, só que o realmente impactante, calma, vai demorar para chegar, a gente vai ficar apresentando coisa. Eu sinto muito que a Marvel tá nesse esquema atualmente. E isso para mim é bastante incômodo. Não sei se
tem alguma só... coisa. Aproveitando essa analogia que você fez, né? Até porque a gente tá bebendo aqui, aproveitando esse momento, é exatamente o que você falou em relação à ressaca, que é aquilo de que a gente demora pra voltar a querer beber de novo. E eu acho que é isso que a Marvel tá fazendo também, no sentido de que estão lançando alguns filmes só pra dar aquele alívio do que foi o Ultimato, pra depois eles apresentarem algo grande. Talvez a pandemia pode ter atrasado um pouco, porque esse ano a gente teria o Doutor Estranho 2 e o Homem-Aranha 3, que prometem trabalhar a grandiosidade do multiverso. Então, talvez a pandemia pode ter atrapalhado um pouco, mas eu concordo que esses últimos filmes aí, eu acho que até o Shang-Chi vai ser um pouco disso, de ser só aquele filme que vai apresentar algo maior do que o filme é, né?
Sem contar que Shang-Chi é bem aquele negócio, né, de tentar trazer o mandarim de volta, tipo, ah, olha, exato. O mandarim que vocês viram não era o mandarim. É, na verdade, verdade é esse mandarim.
Eu queria só destacar um comentário aqui da Luciane, que ela falou que ela tá vendo o filme enquanto vê a live.
Maravilhoso!
Luciane,
maravilhoso.
Muito bom, muito bom. Muito bom. Eu
não
sei isso, Luciane.
Ah, eu não sei o que dizer.
Faça sim, continua comentando aí. É isso aí, é isso aí.
Um lado meu que é.
Luciane, fala pra gente exatamente o momento onde você tá do filme. Escreve aí pra gente, o momento que
você tá. A gente fala se é bom ou não, tá ligado? Não, mentira.
A gente fala se continua ou não, né,
Kelsey? Fala todos os créditos iniciais, tá ligado?
Ó, deixa eu pegar alguns comentários aqui, que começou a aparecer alguns comentários. O Paulo foi, não, agora não vou mentir que amei a Florence Pugh. Quem não, né? Se a Florence Pugh fizer um monólogo elogiando o Homem de Ferro 3, eu vou gostar. Eu vou
gostar. Meu, que atriz.
Qualquer coisa que ela fizer, ela é fantástica. É,
que mulher.
Ela é maravilhosa.
Ela é fantástica.
Não, e ela dá um show em cima, inclusive, da Scarlett
Johansson. Da Scarlett Johansson.
Ela dá de 10 a 0 na Scarlett Johansson, gente. Ela
e ela tem um sotaquezinho sutil, que ela coloca um russo no inglês, que fica muito bom. Fica muito bom.
Não, ela mascando comida de boca aberta é bom.
Ó, Flávia Cruz Russo, a minha inscrita favorita aqui do canal 16mm. Não precisa estar com ciúme, gente, é minha mãe. É, ela falou que ela está assistindo os filmes para poder votar, que ela também é membro do canal, olha só, nossa querida membro.
Ah, maravilhosa.
Damião falando, eu fui pego de surpresa quando eu vi o filme porque não vi spoilers em canto nenhum, mas adivinho o final porque já esperava um funeral dela. É, eu sinto que isso foi um pouco depois daquelas críticas também que fizeram de, nossa, teve um grande funeral do Tony Stark e cagaram para Viúva Negra no final de Ultimato. Então eu sinto que foi um pouco por isso que eles criaram essa cena pós-crédito.
Então, e assim, ele falou que não tomou spoiler. Não tem spoiler pra tomar também, né? Ficar entre nós. Não tem um grande spoiler assim que vai estragar o filme. É mais alguns detalhes de trama e tal, mas não tem um grande spoiler.
Vamos começar com spoiler, então? Vamos começar com spoiler, vai. Vamos parar de se segurar. Já deu um tempinho de live, a gente já deu pra perceber mais ou menos o que a gente achou.
Já terminou o filme?
Não, ela falou aqui, ela tá na parte em que a viúva vai resgatar o pai, David Harbour na prisão.
Ah, tá. Ixi!
Tá no tem filme ainda, hein? Tem filme ainda.
Ó, o Heitor falando que ela provavelmente vai aparecer em Hawkeye, vai, com certeza. É, foi até o gancho que eles puxam. O Gabriel Claudino, meu grande amigo. Sim, parece que a Viúva Negra está sempre sendo usada em função de alguém. Exatamente. Homem de Ferro no Homem de Ferro 2. Steve Rogers no meu querido Capitão América Soldado Invernal, melhor filme do universo Marvel. Nick Fury, Hulk como par romântico. Daí vem o filme dela e Chan em função de outras pessoas também. Exatamente, perfeito. Para mim esse é o comentário perfeito e o que mais me frustra com esse filme.
Não, então, mas eu acho que todo o tratamento da Viúva Negra em todo o universo Marvel é um desrespeito com a personagem, né? Porque desde o começo ela foi tratada de uma maneira que é degradante para a personagem que ela é. É com o funeral dela, do Tony Stark, que ela não teve, o dela, enfim, no começo, hipersexualizada, agora que ela, o filme dela apareceu 20 mil anos depois do que deveria. Então, é uma sucessão aí de desrespeitos com a personagem da Viúva Negra.
Ó, o Damian concordou também que é um desrespeito com a personagem, mas enfim, a Marvel deve saber o que faz. É, tomara.
Tenho dúvidas.
Não sei não.
Tenho dúvidas,
Damian. Eu tô pensando em lançar ainda essa semana, por isso que eu não quero entrar muito nessa questão, sobre a proposta da Marvel, pra mim, é muito clara. É transformar o MCU em quadrinhos no cinema e na televisão. Pra mim, essa é a proposta muito clara. E isso fica mais claro ainda quando a gente vê, putz, Viúva Negra abre a possibilidade de uma nova Viúva Negra. É, Capitão América, no Falcão e Soldado Invernal, tem um novo Capitão América. Agora tem a possibilidade de uma nova personagem para ser o representante do Homem de Ferro. Então, essa ideia de quadrinhos, de você sempre dar continuidade, e isso para mim, ainda mais quando você abre o multiverso, pode trazer personagens de volta, para mim isso tira muito do impacto dramático que a gente teve com os filmes anteriores. Pra mim, isso pode ser um problema.
Eu acho que nem só isso, né? Tem a questão de, tipo, meio que, entre aspas, te forçar a acompanhar absolutamente tudo pra você entender a história, né? Que isso tem muito em quadrinho e que, inclusive, foi uma coisa que me fez abandonar os quadrinhos de super-herói, porque eu fui ver, eu já tava comprando 20 edições de uma mesma história E não sabia se ia ter fim ou não. Eu falei, ah, quer saber, deixa quieto, vou pegar só os encadernados fechados, que é muito melhor. Então eu acho que sinto que a Marvel também tá entrando nesse universo ali que eu não sei até que ponto vai durar.
Eu proponho uma pergunta para todos vocês. Não sei se você quer terminar seu ponto antes, Russo.
Não, pode ir, pode ir.
Eu já imagino a pergunta.
Não sei se você já imagina. Caso vocês tenham filhos e caso vocês decidam não ter filhos ou e tenham um sobrinho, sei lá, alguma criança, em que ordem vocês vão apresentar o universo MCU?
Nossa!
Nossa, Ilana!
Nossa, eu não sei se eu quero apresentar, sei lá, 30 filhos.
Eu não sei nem se eu quero ter filho, você tá me perguntando.
Eu falei,
ele
acabou de falar isso. Se você não quiser ter filhos e tiver alguma criança mais nova perto de você.
Não tenho, minha família é muito pequena, ainda bem, não preciso apresentar.
Se eu tiver uma criança em 5 anos... São mais do que 10 filmes? 15?
15, por
aí. Mas 15 filmes
e série, né? 10 séries.
15 então filmes, não, 10. Mano, esquece. Não tem nem ordem, não vou apresentar nada. Não vou.
Vira aí.
Apresente Star Wars. Apresente Star Wars, que tá mais fácil. Porque, são 9, Star Wars, 6 filmes e tá bom.
Segue a ordem cronológica ou a ordem de lançamento? Obviamente, acho que aqui todo mundo concorda que é a ordem de lançamento. Agora... Uhum. É, MCU fica um pouco difícil, né?
Fica difícil. Apresento Guerra Infinita e Ultimato e tá bom.
Soldado Invernal, né? Homem de Ferro e Soldado Invernal, os dois melhores filmes da Marvel.
Também.
Vamos lá, mais comentários. Thiago, boa noite. Boa noite, atrasadaço, Thiago. Mas aqui,
boa
então,
noite. Verdade. Noite.
Ainda não, tá bom. Ainda
estamos
noite.
Na sessão de spoiler.
Damião, mas gente, a próxima fase da Marvel, que aliás já começou... depois da Saga do Infinito, tá preparando o terreno para algo bem maior, sim. É exatamente isso. Acho que eles estão nessa ressaca justamente pensando em algo... Certeza que daqui para 2030 a Marvel vai fazer um Ultimato 2.0. Eu só não sei se em 2030 o gênero já não vai estar bem saturado. Porque a gente tem que pensar assim. A gente gosta, a gente conhece e tal, mas...
É um produto de hoje.
Para um universo assim funcionar, ele não precisa só das pessoas que são fãs de quadrinhos, as pessoas que conhecem super-herói. Ele precisa atingir um público geral. Por isso que a maioria dos filmes da Marvel que mais faz bilheteria são aqueles com personagens mais conhecidos. Homem-Aranha pode ter qualquer filme, a pessoa pode nem estar assistindo o universo Marvel. Nossa, eu gosto do Homem-Aranha, vou assistir o filme. Então eles têm que tomar cuidado para o gênero não estar saturado e eles terem um projeto muito a longo prazo que em algum momento... Vire meio Veloz e Furioso, assim, que uma galera deixou de assistir. Provocação pra você.
Olha.
Eu sei que você gosta.
Eu posso falar de um lugar, assim, que eu não sou a maior acompanhadora, assim, a que mais faz a maratona Marvel. Eu vi coisas muito pontuais e, pra mim, me incomoda muito quando as coisas não funcionam por si, sabe? E aí vem cada vez mais filmes que eu sei que eu não vou... Que eu vou precisar ver trocentos filmes antes para entender. Quando a gente fez... A gente tem um podcast, 16 minutos, para quem ainda não acompanha a gente. A gente fez um episódio quando lançou o Ultimato. E eu assisti, na época, para gravar o episódio, todos os Vingadores. Os filmes Os Vingadores, sei que... E foi suficiente, entendeu? Eu consegui, pelo menos... Entender basicamente a linha, não tinha acompanhado tantas coisas. Eu vi no começo algum, acho que eu vi o primeiro Homem de Ferro, mas faz muito tempo, já não lembrava muito. Então, assim, para quem. O que você falou é importante, Vitor, porque para quem não acompanha de uma maneira assídua e não é engajada no universo dos super-heróis, dá uma frustraçãozinha, assim, sabe? Alguns filmes que você sabe que você tem que ver muitos outros para conseguir entender, sabe?
É só a gente pensar que os quadrinhos perderam muito público por causa disso. Ah, mas os quadrinhos continuam sobrevivendo há décadas. Sim, só que qual é o preço de você fazer quadrinhos e qual é o preço de você fazer um filme de 200 milhões de dólares, sabe?
Exato.
Então, eu acho que tem um pouco disso. Eu não sei o quão sustentável é a longo prazo. Ninguém sabe porque é algo completamente novo pra gente em relação ao cinema. Heitor, tem a renovação do elenco também, claro, do Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett, talvez o Chris Hemsworth esteja no último filme dele. Teve o PowerPoint em Longe de Casa. Qual é o PowerPoint aqui? Você me lembra essa?
Não lembro. Eu li esse comentário, eu tentei lembrar, mas eu não lembro exatamente do que ele se referiu.
Paulo, concordo que a trama é meio datada, mas as cenas de ação ficaram ótimas. Vocês não acharam? Sim. Para mim, é de longe as melhores coisas do filme.
Eu tenho dúvidas, eu que quero perguntar para você, porque assim, a minha Disney Plus deu uma travada enquanto assisti o filme. E alguns pedaços não ficaram fluidos. Então eu não sabia se era da minha Disney Plus.
A minha Disney Plus aconteceu a mesma coisa.
Aconteceu, né? E aí eu perdi muito as cenas de ação, assim, eu ficava em dúvida se era uma coisa do filme ou se era uma coisa da minha Disney Plus.
Acho que a sua internet não tava boa.
A minha internet não tava legal, né, provavelmente.
Minha Disney Plus também, Gui, engraçado. Ela
travou, né?
Curioso. Travou no comecinho, depois até que foi, mas a parte inicial do filme... Curioso.
A única coisa que da cena de ação me incomodaram um pouco é o treinador. Eu acho ele muito mal aproveitado no filme.
Muito mal.
É um personagem tão legal. É um personagem
fazer pose legal. De Pantera Negra que ele serviu ali.
Nossa, parece que sempre que o treinador está em cena, você tem que cortar rápido. É tipo, olha só, fez uma referência ao Capitão América, corta. Não aparece mais, sabe? Tipo, apareceu igual Pantera Negra, corta. Então, acho que esse pra mim foi um dos problemas. E eu gosto das cenas de ação, mais uma vez, até o segundo ato. Eu acho que no terceiro ato, pra mim, nada do filme funciona. A ação deixa de ser aquele negócio mais corpo a corpo. Uma coisa muito boa da ação, principalmente nos dois primeiros atos, eles estão sempre trocando o nível da ação. Pode ver, não tem uma ação que fique igual por muito tempo. Então, por exemplo, a cena que do prólogo lá, no final do prólogo, eles começam no chão, ele começa atirando, o avião começa a andar, ele vai subir no avião, o tiroteio vai virar um tiroteio de carro contra avião, tipo, vai estar sempre mudando a escala, alguma coisa da cena de ação sempre vai estar mudando, isso é muito bom. Por isso que eles conseguem construir longas sequências de ação, e nos dois primeiros atos, a estrutura do filme é baseada nas cenas de ação, até o momento que deixa de ser. Então sim, eu gostei. Não sei, acho que vocês gostaram também, né?
Eu gostei bastante. A pior cena de ação pra mim, na realidade, foi a da Viúva Negra com todas as outras viúvas. Porque é muito brega, gente.
É muito brega mesmo.
Aquele fim daquela luta delas.
É bem brega.
É muito brega, assim. É uma tentativa de mostrar sororidade que, gente, de 2000 anos atrás, né? É muito brega, foi muito brega, assim, tipo, doeu de assistir, doeu, tal doeu.
Tem coisinhas específicas que eu achei bem brega nesse filme. A gente vai chegar, vai comentar pontos mais específicos, né, daqui a pouco da trama também, ou não?
Vamos, acho que já pode até comentar. Ó, o Paulo falou, as cenas de ação parecem que foram dirigidas pelos irmãos russos e não pela diretora do filme. Posso dar um show agora? Vou dar um showzinho de ser chata. As cenas de ação da Marvel, elas, na maioria das vezes, elas não têm muita relação com os diretores, tá, dos filmes. A maioria delas já são pré-montadas, pré-feitas em computador. E a Kate Shortland, que dirige esse filme, ela manja disso. Eu acho que ela manja mais que os irmãos russos, porque os irmãos russos é o do universo Marvel, não dá pra ver nada que eles fazem. É tudo muito ruim. Então é só querendo dar meu showzinho pra falar que a maioria dos filmes por que os filmes da Marvel se parecem tanto? Porque o diretor, ele tem muito pouca influência e o filme, na maioria das vezes, já tá quase inteiro pronto antes do diretor ser contratado. Então, só isso.
Tá com o storyboard todo pronto, vira e fala, mas faz.
Eles fazem, tipo, aqueles previews lá. Acho que de todos os filmes da Marvel, só três não tinha todos os previews prontos antes de... Não é nem storyboard, é, tipo, já no computador mesmo, com a movimentação, já tudo pronto. Aí o diretor só vem e claro, dirige em cena as cenas que já estão praticamente todas prontas.
Disney, né?
Pois é. Ó, Amon, confesso que assistia aos filmes da Marvel por costume numa boa, mas ultimamente tenho achado bem cansativo acompanhar tudo. Parece a mesma fórmula. Vocês veem um bom futuro para a franquia? Eu tenho bastante medo, acho que é isso que a gente que vem comentando aqui. Eu tenho bastante medo. Eu acho que tudo precisa se reinventar. Você está mais de uma década fazendo praticamente a mesma coisa. Cansa.
Inclusive nas séries, né? A gente achava que as séries elas poderiam renovar esse ar de trazer uma linguagem diferente, Mas ainda assim é tudo a mesma fórmula, tudo a mesma construção. Mano, Loki, eu juro que tá sendo um tanto arrastado assistir um por semana. Eu acho que se você maratonar e ver como um filme ali de, sei lá, 6 horas ou menos,
É porque eles ficam
compensa
quebrando,
mais.
eles quebram os episódios no meio também, né, para ter mais
Não,
episódio.
coloca cenas desnecessárias para estender um pouco o episódio.
Não,
Então, sei lá,
o
também.
episódio 3 e o episódio 4 poderiam virar um episódio só, e o
Exato.
episódio 5 e o episódio 6 poderiam virar um episódio só também.
Exatamente, exatamente. O 6 ainda não foi pro ar, calma.
É, calma lá, você nem assistiu.
Não, mas o cara já tá
sim.
prevendo que vai acontecer.
Não, mas é porque o 5 ele acaba sem um final. O final eles deixam para o episódio seguinte, é isso que eu
Sim,
tô querendo
sim,
dizer.
sim. Sim.
Ó, o Paulo perguntou se a gente pagou o prêmio para ver Viúva Negra. A gente
Oi,
dividiu.
Paulo. Então.
Todo mundo dividiu
É,
aqui.
todo mundo usou a mesma conta de todo mundo.
A gente fez um esquemão para
Não, Paulo,
assistir.
aqui já tá no cinema. Aqui já tá no cinema e aqui é normal ir no cinema já de novo. Foi isso. Foi assim que eu vi.
Oh, o Heitor está explicando a questão do PowerPoint. No início de Longe de Casa tem um PowerPoint com a foto do Tony Stark e da Natasha e uma música da Whitney Houston. Nossa, eu não lembro disso.
Caraca, eu não lembro também. Eu lembro que
Caraca!
tem a cena do PowerPoint
Eu
real,
não
mas eu
lembro
não
disso.
lembro dessa
Nossa, eu
cena
não lembro nem
específica.
da cena do
É
PowerPoint.
bem no comecinho, é bem no comecinho.
Ah, eu só
É,
lembro que
eu gosto.
agora saiu, vazou foto da Zendaya e do Tom Holland, dando uns beijos, e eu fiquei feliz. Na vida real.
Com certeza foi o melhor do que apareceu no filme, então tudo bem.
Com certeza, aquele beijo de quem não sabe beijar, aquela porra no filme. Ó, o Heitor falou de música, eu lembrei dos créditos iniciais desse filme, que tem uma das coisas que é um dos maiores clichês possíveis de Hollywood, e
Nossa,
eu só falava, não, por favor, não, que é
incrível.
você pegar uma música famosa, na maioria das vezes
Donovan.
rock, na maioria das vezes um rock, e trazer uma versão meio tipo dark. Vamos trazer uma versão mais lenta, renunciada e dark. Vê trailer.
Não.
99% dos trailers
Não,
de Ghostbusters
e
usam
o
essa frase.
sentido também, porque a música, nossa, ela super combina com a personagem, né?
Mas
Tem todo
estreou
sentido.
um tempinho atrás, né? Tipo, sei lá, uns 3 anos atrás começou com essa mania aí e até então era legal, era da hora. Agora todo trailer de
Todo
Lago
mundo, né?
é essa mesma porcaria. É uma música super conhecida e etc. E assim, tipo, ninguém aguenta mais. Ninguém
Pelo
aguenta
menos não foi
mais.
música
A
de
música não
TikTok, gente. Vamos
combina. A
agradecer.
música não combina.
Ó, o Damião tá falando aqui que ele é Marvete desde Homem de Ferro. Pra mim, Homem de Ferro é ainda um dos filmes que melhor sobrevive no universo Marvel. Que nunca pensou que ver esses filmes foi melhor que ler quadrinhos. Que proporcionou 11 anos maravilhosos. Sim, acho que todo, principalmente eu vi aqui, né, que a gente acompanha tipo desde sempre. E eu tava pensando, esse foi o primeiro filme que eu não assisti no cinema do MCU. O
Ah,
primeiro.
não, eu não vi Homem de Ferro também.
Talvez
Não,
eu assisti.
os primeiros eu não assisti no
Assisti
cinema.
todos. Assisti Homem de Ferro, Incrível Hulk, vi todos no cinema. Então
Nossa, velho.
talvez esse possa ser um pouco do impacto mais negativo desse filme em mim. Sei lá. Eu não paguei para ver, o meu tio pagou para mim. Olha, queria ter o seu
Dó
tio.
do seu tio.
Não, legal, gente boa esse tio.
Cine mais,
Não, porra. Tiozão.
Viúva Negra como um filme sozinho é bom. Agora, ao inserir dentro do MCU, a sensação é que o filme chegou atrasado demais e é gigantesco e acaba atrapalhando até um pouco na hora da avaliação. Sim, com certeza. E eu acho muito difícil. Eu até entendo esse ponto, mas eu acho muito difícil avaliar ele sozinho, porque ele clama por fazer parte do universo. Isso é
Não,
muito
e ele
problemático.
sozinho também, ele também não é nada demais, gente.
Eu acho que
É, meu
eu acho
tio.
o roteiro dele muito, muito mal escrito. Mas a
Que
gente já
isso,
chega lá.
para?
A gente já chega
Maluco,
lá.
como?
Damião, a única cena de luta que achei foda foi a delas no começo. Pra mim é a melhor também, a melhor cena das duas ali no apartamento. A personagem da Rachel Weisz foi totalmente mal aproveitada.
A
100%.
Rachel Weisz tá
Concordo.
no filme?
Com certeza. Aliás, a trama dela.
Concordo
Ela tá no
100%.
filme?
É. Não, Rachel, como?
Não, não me toquei que ela
Ai,
tá no filme,
gente,
não.
é.
Isabela Gomes, essa turma manda muito bem. Muito obrigado, Isabela.
Oi,
Para.
Obrigada.
Ilana, finge que não, finge que
Ilana,
é fã.
é.
Finge que é fã, Ilana. A gente já
Ô,
combinou isso.
Gui, as nossas mães não acompanham, né? É
A
uma
minha
coisa.
mãe.
A minha mãe tá tipo no Facebook
Se eu perguntar para ela qual é o nome do canal, ela não sabe responder.
agora. A gente vai dar um ultimato para vocês. A mãe que não participar na próxima live tá fora do canal.
A minha mãe tá
Vou dar
literalmente
umas
xingando
ditanas
no
aqui.
Facebook nesse momento.
Ó, a Daniela falou que esperava mais de Loki. Ela está comentando em todos os vídeos de Loki, né, Daniela? Eu concordo, eu também tava esperando um pouco mais, assim. O primeiro episódio, principalmente, me deu uma empolgada e depois... Sim. Ok, depois legal.
Fica ainda.
Não se torna tão legal. O problema... Pra mim, o problema de Loki tem também a questão de acordar 6 da manhã pra assistir Loki, pra gravar o vídeo. Acordar 6 da manhã com 8 graus em São Paulo não é muito agradável.
Não é muito fácil.
Isso afeta o meu julgamento. Loki,
até o 5º episódio, óbvio, né? Que foi o que já tinha sido lançado. E eu senti muito essa barriga aí várias vezes. Mas querendo ou não, eu acho que o fator assistir como um filme ajuda muito, Loki.
Sim.
Ajuda
muito. Porque tem episódio que a gente, nossa, eu falei, caralho, esperei uma semana pra isso, que difícil. Exato. Vamos pra próxima.
vamos terminar aqui os comentários até agora e aí a gente vai pro próximo ponto. O que mais me incomodou no filme foi o tema do abuso feminino tratado superficialmente. Era isso que eu ia falar. Obrigado, Paulo. A gente já aborda essa questão. Achei a personagem da Rachel Weisz desperdiçada, com certeza. Inveja da Ilana bebendo vinho. Vou já abrir uma garrafa, ó. Você tá dando gatilho nas pessoas, Ilana.
Sim.
É gatilho.
Você não vê os dias atuais.
Ó, o Heitor falou, a história delas em Ohio eu achei meio... ela viveu como uma americana, por isso tem sentimentos. Olha.
Eu não tinha pensado nisso também.
É bem assim mesmo. Esse filme ele não tem nenhuma vergonha de tratar o russo como aquela figura do Rio dos anos 80. O vilão eu queria ver no pior filme do Roger Moore de 007. Assim, é a cara do pior vilão do Roger Moore. Assim, tipo, eu sou vilão. Você não pode tocar em mim. Que porra é essa? Vou bater em você. Olha só como eu espanco mulher. Eu sou um russo. Que porra é essa?
Eu sou mal, né? Eu sou mal.
É bizarro.
Aí eu vou sair dessa live não gostando do filme. Eu já tô sentindo que, tipo, não, eu comecei a live, tipo, eu gostei.
É o efeito Vitor. Aí
você começa a elaborar o filme e fica muito pior, né?
Ó, o Gá perguntou: o que vocês acharam do 007 contra o foguete da morte no filme? Eu achei legal essa referência, ela assistindo TV e passando o filme, achei legalzinho isso. Por mais que esse filme ainda podia ser um 007 melhor, né? Mas tudo bem. A hora que ela tá, quando ela, tipo, chega naquela casa lá que o...
tá comendo macarrão instantâneo.
Isso, exatamente. Uhum. Aí acaba a luz da casa, é nessa parte.
Ah, tá, entendi. Ah, nossa. Verdade.
O Paulo falou, achei engraçado eles viverem 2 anos em Ohio fingindo serem americanos e depois todos os sotaques russos fortes, é verdade. E depois falar russo entre russo pra quê, né? Vamos falar a...
Não, vamos lá. É uma questão que não é só em Viúva Negra, mas tem muitos filmes que é a porra de ficar alternando língua.
É.
Sem sentido. Porra, você tá com a porra do controle remoto na tecla SAP? Caraca, eu juro que eu não entendo, porque assim, existe contexto. Se você tá conversando com uma personagem russa e aí você não quer mostrar para um americano o que você tá falando e falar em russo e depois em inglês, é uma coisa. Agora, aleatoriamente, sem contexto, é um negócio que me irrita muito em filme, e aqui foi nojento para mim.
Vocês querem pedir para americano ler legenda?
Não.
Vocês são também, né?
Não, mas não, então não coloca o russo, então não coloca falando russo.
Então fala todo mundo.
Dá pra você criar um.
Eles vão conseguir ser.
Fica aparecendo as novelas da Globo, que é na Índia, aí ele fala uma frase inteira e no final fala.
Alibaba. Alibaba me dá um chuquito. Tipo.
Exato. Fala tudo logo em inglês. Fala em inglês logo que tá tudo bem.
A gente.
Só mais um comentário do Heitor aqui, que ele falou: cada episódio de Loki tem um chefinho diferente. Chefe da TVA, Guardiões, Dragão de Fumaça, agora é outra coisa.
Dragão de fumaça me pegou aí.
Esse daí foi muito foda. Na verdade, é um lobo de fumaça, porque na mitologia nórdica ele é um lobo, esse daí. Eu fui ler, tá? Eu não sei disso de cabeça, tá? Não sou conhecedor da mitologia nórdica.
Se não me engano, é filho do Loki.
Eu não sou a fonte dessa informação.
Loki tá virando videogame, cada episódio é um chefinho.
O Gabriel perguntou, será que os russos ficam meio tipo... Desculpa, é como eu consegui reproduzir.
Não, não, foi bem.
Vendo esses sotaques como a gente vê estrangeiro, não brasileiro, fazendo filme. Com certeza.
Eu tenho certeza disso.
Com certeza. Cara, não, eu acho que o russo tá cagando, velho. Eu não sei.
Acho que não.
É por isso que, assim, apesar de eu ter gostado da Florence Pugh, eu fiquei meio assim com o sotaque. Eu nunca sei se realmente é uma coisa, assim, se não tá caindo pro estereótipo, sabe?
É, mas sempre vai cair pro estereótipo. É. Quando você... Ela não é perfeita. Ela é maravilhosa. Ela pode falar o que ela quiser.
Não.
Mas vamos lá.
Eu entendo. Com certeza.
Vamos pro tema que o Paulo falou, que me incomodou muito. Não só esse, como todos os temas que o filme quer abordar. É tudo muito superficial. E aqui, é mais uma vez aquela questão, né? Tipo, que sempre que a gente fala isso, principalmente em crítica, tem aquelas pessoas que falam: ah, mas é um filme de ação, um filme de super-herói. Não precisa analisar profundamente. Tudo bem, então não coloca no filme. É simples assim. Como que você vai colocar que uma agência russa sequestrava meninas, fazia um tráfico de mulher com elas, menina, para treinar e controlar a mente dela, e você simplesmente caga para isso depois? É um tema muito sério. Não, é um tema
ela
muito
só
sério.
Pede para o personagem ajustar as costas.
De mulheres, você fala do tráfico de mulheres através de imagens na abertura do filme. É só isso.
E a fala das personagens jogada no meio, né?
Não, tipo... a fala das personagens quando elas estão falando pro pai lá, né? Óbvio que eu acabei de esquecer o nome dele. Que elas não têm útero. E acabou, tipo uma piadinha.
É, eu não gosto. Eu vai terminar essa live, todo mundo vai não estar gostando do filme igual a mim. É isso que eu quero.
Aquilo me pegou muito forte.
Acho que mesmo a questão da família, que é central, a questão da identidade delas, que é central. Tipo, eles não conseguem trabalhar aqui a identidade das duas. Fica num drama muito superficial de: nossa, vocês acabaram com a minha vida. E, tipo, não consegue sair disso. A própria...
Eu acho que o da Pug é o que funciona melhorzinho ali. Acho que ela consegue desenvolver mais. É. Até porque ela era criança, então acho que ela sente mais esse peso do que a Natasha, que já era um pouco mais adolescente ali.
E se eu propor aqui, que eu acho que isso é um pouco também falha de, por causa do estereótipo dos russos, que todo russo é fortão e não liga pra sentimento.
Então, mas aí fica uma coisa. Mas
eu tinha pensado
é basicamente um estereótipo. É uma família de russos e todo mundo acha que o russo é fodão que não liga pra sentimento. Isso é um estereótipo de cinema de anos já.
É, mas aí eles vão quebrar com a redenção desse. Porque assim, gente, uma das coisas que me incomodou muito foi a redenção da personagem da. A mãe, como é que é o nome dela?
Rachel Weisz.
A Melina. Essa redenção, pra mim, ficou muito... Assim, não comprei. Entendeu? Não comprei mesmo. Não,
acho que nada funciona. A relação das duas funciona bem. Só que essa ideia de, tipo, nossa, temos uma família que... Nossa, não me pegou.
Ela usava uma máscara, né, gente?
Não me pegou. Não, e...
não vamos começar. Não.
Vocês querem ir para soluções que o roteiro dá?
Não, pera.
Não. Calma aí, em relação a esse ponto da família, que eu acho muito mal trabalhada, essa questão também de que, beleza, eles tiveram uma relação entre eles, mas, gente, foram 3 anos. Calma. Foram 3 anos. Sabe? É que nem a galera que vai pro Big Brother e fica 2 meses e chora ao ver a foto da família. Gente, 2 meses. Eu admiro muito quem tem uma relação linda com a família. Mas, porra, são 2 meses só. Sabe? Então eu acho que é essa construção de família em 3 anos, de que, passa 21 anos e eu vou te ajudar porque em 3 anos a gente conviveu junto, eu achei... Mas é isso que o Russo falou, das soluções ali, eu acho muito fraco.
A gente tem que contar a quantidade de ex-máquina que tem nesse filme.
Você vê que um roteiro é ruim ou tem problemas... Quando, aí, tirando o 8 Odiados, que o 8 Odiados faz isso bem, porque o Tarantino é inteligente. Mas quando um roteiro tem que voltar para explicar o que aconteceu...
Ah, nossa.
E eles têm que fazer isso 2 vezes?
Não,
duas vezes. E 2 vezes em quê? 5 minutos. Dentro de 5 minutos de filme, mano, é ridículo.
Não dá, não dá.
Deixa eu perguntar uma coisa para vocês em relação à primeira parte ali, que me deu a impressão de que a Natasha sabia, enquanto criança, isso ainda. O que viria ali? Que quando o pai fala para ela, agora a gente vai fazer aquela aventura lá, a gente vai ter aquele dia de aventura. Como? Aí eu pergunto assim, não acompanhei nada, existe alguma explicação para ela, enquanto criança, saber o que estaria por vir? Porque ela vem, protege a irmã, depois... Ai.
Se não me engano, ela foi raptada muito cedo, né, a Natasha.
Você foi para lá.
Você foi mais cedo.
É. E a Helena, ela entrou na missão com 3 anos, né? Porque a Natasha, ela fala assim, ah, ela só tem 6 anos de idade. E aí explicam que eles ficaram juntos 3 anos. Então ela entrou nessa família falsa com 3 anos de idade. A Natasha, ela já tinha passado pela sala vermelha, então ela já era meio que uma espiãzinha ali. E aí sim, ela, então no meio aqui da família já tinha conhecimento, porque ela foi raptada muito cedo.
Imagina, ela foi raptada muito cedo, foi enviada para a sala vermelha e depois ela foi enviada para essa missão.
Para a missão, exatamente. Pais,
que não são
dela. Ah, isso eu não tinha entendido. Então ela fazia parte da missão para capturar a...
Sim, ela ainda fala que quando...
Não, ela não fez parte da missão para capturar a irmã dela. A irmã dela foi capturada pela sala vermelha.
Isso.
Aí a sala vermelha mandou os 4 numa missão.
Isso.
Entendeu?
Exatamente.
Entendi.
Só que assim,
imagina que
isso
é a primeira missão da irmã dela e a segunda missão dela.
É, exato. Tipo, ela já tinha tido um treinamento anterior, tanto que ela chuta o guarda de um jeito diferente, esse tipo de coisa. Outro ponto importante, o Paulo falou, o lance das viúvas não poderem engravidar, acho que foi mencionado pela Natasha na Era de Ultron. Eles tratam isso, que é uma questão muito séria, como se fosse uma piada. Como se fosse uma piada.
Sim.
Porra. Não dá, na moral, não dá.
É aquela tentativa de fazer as mulheres fortes, né? Tipo, transforma uma coisa muito dolorida, que é, uma piada para, de uma certa maneira, falar, nossa, ela é forte, ela passou por isso, mas de uma forma muito leviana, sabe?
Isso, tipo, já superei, olha só como eu já superei isso.
É, como isso nem me abalou.
Isso é um erro recorrente no cinema, né? As mulheres, elas só são fortes quando elas passam por um grande trauma na vida delas.
Exato.
Só assim que elas são fortes.
E tem um ponto também que eu assisti com a Gabi, né, que é minha namorada, e ela apontou um negócio, que no final tudo se resolve e todas as mulheres ficam amigas, né? Todas, as viúvas tomaram o gás vermelho lá, fica, não era pra te matar, desculpa. Aí depois veio a mesma coisa com a Antônia, e aí eu acho muito problemático, primeiro, a Antônia era a principal personagem que tinha um motivo pra continuar puta com a Viúva Negra, porque a Viúva Negra simplesmente
tentou matar ela.
Explodiu a cara dela. E tipo, mano,
ela era uma criança.
Mano, eu achei isso, ela deu esse apontamento pra mim, eu achei... bizarro.
É bem ruim. Vou falar de uma coisa que eu gostei. Uma coisa que eu gostei, talvez tenha mais gostado no filme. A Marvel tem esse negócio de tipo, nossa, temos que tratar os heróis de uma forma meio realista desde sempre. Esse filme, ele manda o realismo pra casa do... É isso. Tô nem aí com realismo. É. Aceitem isso daí, aceitem isso que tá acontecendo. Tipo, fica meio desregulado no universo, né? Porque, tipo, não combina com o que tá acontecendo no universo. Porque, tipo, ok, a cena final funcionaria, a sequência final funcionaria com um personagem que tem superpoder. Ok, a gente até compra. Mas elas são pessoas, eles são todos pessoas normais, né? Com exceção do pai, David Harbour. Então, isso daí eu gostei. Capotou um carro, entrou no metrô e aí elas saíram lá com um cortinho no braço. Falando, tô sangrando aqui, a gente vai ver um cortinho de nada.
Ok. Não, e tem uma questão também.
Ela tira gás e a linha do nada. Vocês perceberam, né?
Sim. Tirou do bolso, que ela tirou do bolso dos bolsos do colete que ela usa. Que ela que fala que são bolsos úteis e ela não usa pra absolutamente nada.
Mas eu gostei do colete num sentido. Eu acho que coisas pequenas. A Marvel, ela precisava aprender a ser mais sutil. Parece que, tipo, ela sempre tem tudo ser muito evidente. Pra mim, a questão do colete, ela funciona melhor dramaticamente na relação das duas do que qualquer outro diálogo do filme. Sim. Qualquer outro diálogo. Pra mim, a questão do colete, a melhor coisa da relação das duas é
a. Pare, os vagalumes no finalzinho do filme. Bonita. Não?
Não.
Não foi? Não funcionou?
Não.
Ó, o Heitor falou que na hora pensou na máscara Screw, quando elas tiraram a máscara. Nossa, que coisa horrível.
Não, foi ridículo.
Eu pensei na fantasma quando aconteceu aquilo. Aquela vilã. Nossa. Aquela vilã.
São pensamentos ruins, hein, Russo?
É, qualquer coisa do Homem-Formiga mesmo. Talvez esse seja o maior problema. O Geek, que a gente conversa mais, o Gui sabe que eu odeio esses filmes que são só para preencher espaço. Tipo, precisamos preencher um espaço aqui. Faz o quê? Homem-Formiga e a Vespa, e aí a gente fala sobre o Reino Quântico. Oh, precisa disso no próximo filme, sabe? Tipo, sério que você precisa. É uma forma muito fácil de ganhar dinheiro. Isso me incomoda. Ó, o Cauã falou: filme ruim, mais o mesmo. Obrigado, Cauã. Era esse comentário.
Em caps lock, hein?
Em caps lock, é do jeito que eu gosto, assim mesmo. Tem que gritar. Tô
gritando.
É, concordo com vocês que a relação sitcom da família não ficou legal, mas comprei a relação da Friends com esse cara. Foi exatamente o que eu falei, Paulo, concordo. É bem isso.
Mérito somente das atrizes.
Das atrizes, eu também acho.
E essa cena, inclusive, eles passaram aqui na Comic Con em 2019. É 2019 que foi a última Comic Con, e ela sozinha funciona muito bem, assim. Porque lá foi encaixou bem no contexto em que a gente assistiu, só que no filme como um todo, ela é totalmente fora de tom, assim.
Qual Olha, o que você
tá falando? A cena do a sitcom da mesa ali de jantar.
Tá. O Cauane falou uma coisa muito boa que eu concordo e o Gui vai se ofender. Viúva Negra é a filha do filme Velozes e Furiosos. Obrigado, Cauã.
Eu não sei se isso foi uma ofensa ou um elogio. Eu acho que foi um elogio.
Não, foi uma crítica. Foi uma crítica.
Só mas você, é em relação à família.
Você ama, só
é
você
o espírito
ama,
da família. Faltou um Vin Diesel ali. Pra pegar na mão da Yubi e falar, venha com a família.
Não, o Heitor falou outra coisa que pra mim aí também foi tipo, quando aconteceu, eu falei, ok, qualquer coisa que vier, eu tô aceitando, que é cortar o nervo. Ela começa a bater a cabeça na mesa. Falei,
nossa, mano, por que não? Foi, por que foi não, muito, né? Bom, eu tipo, como?
Não, eu acho que em relação todo a essa trama ali, dele educando do vilão lá, que eu já esqueci o nome, enfim, dele explicar da questão do feromônio. Eu admito, eu dei uma leve risada quando ele falou, quando ele usou essa justificativa.
Falando, a quantidade de mini Deus Ex Machina que tem nesse filme é ridículo, porque é isso. Nesse caso, ela bater a cabeça na mesa e falar, vou quebrar, vou cortar o nervo, é um mini Deus Ex Machina, gente, porque de onde você vai tirar isso?
E o melhor, isso...
Cabeça aqui no negócio,
e isso vem logo... Isso vem logo depois deles
de
fazerem um recapzinho pra explicar o que tava acontecendo, né?
Não dá.
Volta naquilo, eu acho que assim, pra provar a força de uma personagem feminina, você precisa usar dela se batendo, dela se martirizando ali, se machucando, pra falar, nossa, hein? Que mulher. Caraca, foda.
Ah, e depois
ela bate, ela quebra o nervo.
Ela bate a cabeça na mesa e não desmaia.
É, nossa.
Bota o nariz no lugar, sem chorar. Não, essa cena realmente, eu acho que é uma... Eu acho que, na realidade, essa cena dos dois, essa dinâmica entre os dois, é uma das piores coisas do filme todo.
Nossa, é muito ruim, mano.
O Paulo falou, achei estranho a Natasha que tava foragida, só pintaram os cabelos no final do filme. Isso daí foi só pra eles fazerem o linkzinho. Falar, tipo, ela estava assim em Guerra Civil, estava assim em Guerra Infinita.
É verdade.
Eles mostram a tinta no começo do filme, quando ela tá começando a fugir, que é pra falar que não deu tempo ainda de pintar o cabelo. Então, calma.
Acontece muita coisa.
Ela
consegue ter uma conversa na mesa de jantar ali, queria desenvolver um plano com máscara. Máscaras para você trocar de rosto, mas não tem tempo para pintar o cabelo, tem razão.
O Paulo falou, gente, alguém defende o filme aí para deixar bravo, ninguém consegue.
Tá difícil, Paulo, tá difícil.
Eu começo a apresentar uns argumentos e começo a deixar todo mundo...
Eu tento pegar uma brecha para irritar ele, mas...
Ó, será que o Esquadrão Suicida vai solar Viúva Negra, ou do James Gunn? Vai ser um filmaço.
Ah, sim.
Se não for massa, eu tenho
esperança. Pensei que era o antigo não, desculpa.
Não, o antigo é muito ruim, não tem como.
Ai, eu tenho tantas ressalvas com a Disney. Uma das minhas ressalvas com a Disney é o James Gunn.
Quê?
Não, calma. Deixa ele explicar.
Ah,
pessoalmente. Okay. Uma hora ele não serve mais, agora ele já serve de novo porque o povo esqueceu o que ele fez.
Exato.
Ah, sim.
E aí,
Não.
e agora a gente faz um filme da Viúva Negra porque o povo já é feminista o suficiente.
É tipo
Ai, tão
isso
triste
mesmo.
isso. É.
É bem tipo isso, né? Eu não precisei nem. Foi muito bom isso daí, que eu não precisei nem abrir as minhas anotações criticando o filme para eu criticar o filme.
Não, mas é que eu acho que assim, a maior parte, é claro que o filme ele tem várias. Eu tentando
Perdão,
arrumar, né?
perdão, perdão.
Não, é que a questão é que eu acho que o filme ele tem várias falhas em relação a si próprio, em relação a ele como filme, e tem várias falhas em relação à temática dele e ao tratamento da personagem e à colocação dele dentro do universo. Mas se você olhar sistematicamente para esse filme em questão, é um filme mediano, ele assim. É um filme que, tá, que se apoia em diversas
Medíocre.
coisas datadas, que parece que foi feito na época do Homem de Ferro, porque o filme do Homem de Ferro é bom, mas ele não envelhece muito bem se você for
Ou se
analisar
envelhece.
tematicamente.
Ah, não, tematicamente
Tematicamente?
não. Tematicamente
É, não,
Então,
tematicamente
é
não.
isso que eu tô falando. É
Mas
isso que eu tô falando.
o CGI dele é melhor do que os CGIs atuais. Irmão,
E aí.
teve uma cena ali com a Florence Pugh que eu falei, gente, a galera do YouTube faz melhor que isso. Quando ela tava no elevador,
Uma coisa
é
que eu não
muito
achei
feio.
nada sutil é os dublês dirigindo os carros. Não ficou
Nossa, nada,
nada
nada.
sutil.
Mano,
Nada
não ficou mesmo. Tem
sutil.
muito momento. Porque, tipo, o pessoal entender, por que que a gente assiste um filme asiático e não tem cortes na cena de ação, e a gente vai assistir um americano e é todo picotado? Esse nem é tão picotado, mas
Não.
tem, lógico, vários cortes na cena de ação. Porque você precisa tirar o ator de cena
Não
e
canta bem.
inserir o dublê em cena. Porque o ator, na maioria das vezes, ele não sabe lutar. Então, por isso que acontece. E nesse filme não é sutil a mudança do ator pro dublê de jeito nenhum. Enquanto nos filmes asiáticos, a grande maioria dos atores lutam também. Então fica muito mais fácil você coreografar. John Wick, Atômica, os atores lutam, por isso que você tem grandes planos-sequências e tal. Então é bem isso. Cauã falou, estão falando que a Viúva Negra é melhor que Mulher Maravilha 1984. Aí a gente vai discordar. Eu sou um defensor de Mulher Maravilha 1984. O Gui odeia, que eu sei.
A Ilana
Mas
não
enfim.
assistiu?
A Maria também não. Então não somos capazes de
Não
opinar.
somos capazes de opinar.
Eu sou mil vezes mil Mulher Maravilha. Vai ter gente falando que eu sou decenalta, sei lá. Mas enfim. Tô nem aí.
Possível. Ou
Eu gosto de
aquela
Mulher
hora que eu
Maravilha
rachei o
também.
bico, foi um comentário do Heitor aqui, que ele tava falando, referente à tinta do cabelo. Ele fala aqui que no filme tem uma cena dela segurando a tinta e aí corta pra ela comendo um negócio pastoso. E aí ele achou que parecia que ela tava comendo a tinta.
Ó, a
Eu achei
importância de um
engraçado.
racor.
É, então.
Ó, tem racor no filme.
É uma
Isso
mansão.
daí é. Isso é muito cinema, pô. Isso é
Deixa
muito
eu arrumar
cinema.
minha frase. A importância de um racor bem feito.
É justo.
Ó, o Paulo falou: a Disney podou muito potencial que a Viúva poderia ter se comparado aos quadrinhos. Nunca Natasha dos filmes foi aquela assassina habilidosa dos HQs, sim. Acho que até aquele jogo horrível de Play 4 dos Vingadores aí que eu joguei.
Você jogou, né?
Joguei.
Que...
Mas né, naquele filme ela é melhor trabalhada do que no. Você usa ela. Isso aí já é bem legal. Você consegue usar ela.
Eu queria falar de um ponto positivo que eu achei aqui. Eu lembrei agora que ele falou da diferenciação de personalidade entre a Natasha e a Helena, porque, né, ela tem agora essa meio que função e objetivo de ser a nova Viúva Negra. Só que eu achei ela muito diferente de estilo da Natasha, assim. Então eu gostei um pouco disso porque eu sei que nos quadrinhos a Helena, ela é uma cópia da Viúva Negra, da Natasha, no caso, né? As duas são viúvas negras. Então eu gostei um pouco do que eles fizeram ali de dar um tom diferente uma para outra, para justamente, não sei se vai funcionar, mas da gente se acostumar com uma nova viúva não sendo a Natasha.
Se é que ela vai ser nova viúva, né? Tipo, eu acho que em algum momento
Eu acho que ela pode. Ela vai mudar o nome, sim.
Em algum, não, mas em algum momento ela vai fazer parte dos Vingadores, mas em primeiro
Sim,
momento
sim.
parece que ela vai estar nesse grupo aí formado pela Val, que deve ser os Thunderbolts e tal. Ó, tem discordância aqui. O Cinemais está falando que Viúva Negra é infinitamente melhor que Mulher Maravilha.
Infinitamente, eu acho que Eu não, não acho, muito, mas eu acho melhor.
É, eu não acho ele infinitamente melhor que nada, Viúva Negra.
É, porque desculpa. Eu falando de Mulher Maravilha, o primeiro, tá? Não, 1984. É, o Mulher Maravilha tem diversos probleminhas internos e, enfim, o fim de Mulher Maravilha também é ridículo, do primeiro, mas ele não tem tantos problemas temáticos quanto Viúva Negra, por exemplo.
Sim.
Viúva Negra é um filme que não sabe se resolver em nada, em praticamente nada que ele propõe. Esse pra mim é um grande problema do filme. Por isso que eu gostei do filme até certo momento. Depois disso, nada me desceu, porque ele não sabe resolver tudo que ele, os temas que ele abre, o desenvolvimento da história, nada ele consegue resolver pra mim, pelo menos de forma satisfatória. E outra coisa, é mais um filme da Marvel que pra mim acaba sendo refém daquele estilo do universo. Esse filme, ele quebra tanto o drama com piada idiota. Quebra tanto o drama com piada idiota. Quando eu começava a me envolver com algum personagem, tipo, o David Harbour, ele tem que ser o cara que faz piada no filme, né? Uhum. Então, acho que isso me atrapalhou demais para conseguir me envolver com os personagens. E acho que esse filme precisava disso. E outra coisa, coloca lá assistindo 007 na TV pra falar que é um filme de espionagem. O que esse filme tem de espionagem?
Nenhuma.
Mano, você explode uma plataforma no ar, no meio de uma cidade, velho. Tipo, impossível você ter alguma coisa de espionagem nisso.
Nada sutil nesse filme.
É, não. Nada sutil, nada. Inclusive, esse era um medo que eu tinha em relação ao filme, porque na minha cabeça ele teria que ser um filme menor em questão de história, porque é um filme que não impactaria o universo de forma alguma, porque a gente já sabe o que vem antes e o que vem depois. E nada do que vem depois é impactado pelo que acontece. Só que acontece tanta coisa grandiosa que eu fiquei. E eu acho, assim, ao meu ver, eu sinto que esse filme diminui um pouco tudo que a gente aprendeu sobre Budapeste, assim. Porque, né, a gente descobre que o que aconteceu em Budapeste não aconteceu.
É, nossa, totalmente.
É isso.
Totalmente,
é muito é Budapeste, é verdade, Budapeste. É, e a gente descobre que Budapeste, no fim...
Não serviu pra nada.
Não serviu pra nada. E eles citam Budapeste em Ultimato.
É, só serviu pra ela entrar nos Vingadores.
Na Shield.
Na Shield.
É.
Mas só.
Só que é engraçado, porque em Ultimato tem uma... Budapeste tem uma relação importante entre ela e o Clint, e aí a gente descobre que no filme, tipo, não serviu pra absolutamente nada Budapeste, então...
Afinal, aí, o Clint ajudou ela a matar
o cara que sobreviveu, exatamente.
Isso foi o que aconteceu em Budapeste.
Exato.
Vocês falam Clint, eu fico pensando no Clint Eastwood toda vez que falam Clint.
Tá, o Gavião, melhor.
Por isso que você falou. De
Gavião Arqueiro. Toda vez.
Um segundo você falou assim: impacta o que aconteceu. O Budapeste impacta a relação dela com o Clint. Eu fiquei: quem que o Clint Eastwood faz no universo Marvel? Que eu não entendi. Qual é a relação dele com a Viúva Negra?
O Heitor, ele comentou aqui: 1 minuto de silêncio pelos presidiários que morreram na avalanche. Pelos presidiários e pelos doguinhos da polícia, porque mostra. Esse filme é tão escroto que eles mostraram que a polícia de lá tem cachorro em pré-avalanche. Mas eu achei isso uma ofensa, assim. Eu fiquei triste ali.
Que é mais uma solução que, tipo, não sabemos como resolver essa cena. Cria uma avalanche, tá ligado? O drama da cena vai passar por uma avalanche, ele tem que sair rápido daí por causa disso. A Isabela falou, Russo, em seus comentários super sutis, deu risada. Meus comentários são tão sutis quanto o drama que esse filme tenta criar com o diálogo.
É, os diálogos realmente... A Florence e a Scarlett, elas salvam alguns diálogos nesse filme.
Nossa, salvam.
O Paulo falou que acho que não foi esse que você leu, né? Que a Florence parece mais brutal. Realmente.
Acho que tem até a ver
com o físico das duas, né? A Florence, ela parece mais baixinha, tipo, mais prontinha e tal. Uhum. Mas se ela quiser ser mais brutal, se ela quiser ser menos brutal, ela faz o que ela quiser. A Florence faz o que ela quiser. Mais alguma coisa para comentar sobre esse filmaço da Marvel? Nossa, nova estreia da Marvel, filmaço. Mais alguma coisa?
Ah, eu acho que eu queria falar um pouco do futuro, assim, né? Do que é esperado e tudo mais. Eu falei, né? Vamos deixar a Viúva Negra pra trás, porque já que a Marvel deixou também.
Nossa, calma aí, o Damião, me corrige se eu estiver errado. O Damião falou: espero que a Yelena seja um par romântico do Clint na série. Mas o Clint não é casado? Não é
O Clint é
casado
casado,
com
tem
filho?
filho.
Ele tem
É, tem
filho?
filho. Inclusive, a filha dele vai fazer parte da série. Então,
É verdade.
vai ser um
Acho
pouquinho bizarro se isso acontecer.
Talvez seja a Marvel estimulando, sei lá, traição, só se for a única possibilidade, mas acho que eles
Mas,
não vão
inclusive,
fazer
eu
isso.
acho que esse ponto, né, essa introdução, eu acho que vale para falar, porque a gente vai ter a série do Gavião Arqueiro no final desse ano, se não me engano, novembro, e que, pelo jeito, a gente vai ter esse combate, né, entre a Yelena e ele ali, né, porque a cena pós-crédito apresenta esse ponto, e talvez tenhamos ali o fim do Gavião Arqueiro. Mas enfim, eu acho que talvez tenha, esse combate seja interessante e seja até também um ponto de início para introdução da Yelena para os Vingadores. Assim, porque eu vejo ali um filme ou dos Thunderbolts ou dos Vingadores Sombrios, né, que existe também esse grupo nos quadrinhos, de que são o lado sombrio dos Vingadores, né, acho que o nome
Isso é bem
mais óbvio
sugestivo.
que isso. Mais óbvio que isso, impossível. Mas eu sinto que talvez eles não queiram transformar ela numa vilã ali. Então eu vejo essa virada de chave na série do Gavião para ela entrar pro lado bonzinho da coisa.
É, tem muita essa preocupação, né, no filme de tipo, ah, vamos mostrar o passado de cada um, tipo, ah, eles não são maus. Ela era uma assassina, mas ela estava sendo controlada, ela passou por isso na infância e tal. Então tem mesmo bastante essa preocupação.
E logo depois também tem Miss Marvel, né? Então, como se passar
Sim.
na Terra também, pode ser que dê uma linkada alguma coisa com isso.
Vocês veem chance de Viúva Negra 2 com a Florence? Nossa, só me faltava, né?
Aí seria uma ofensa ainda maior, né,
A Scarlett
pra Scarlett.
tem 50 anos de universo Marvel, foi ganhar um filme depois que morreu. Aí, 2 anos depois, Viúva Negra 2 com a Florence.
Não, mas ó, da cabeça deles eu não duvido. A gente espera que não, mas
Não, eu
não
acho
ponho
que
minha
não,
mão no
porque eles
fogo.
não colocaram no calendário deles lá.
É que tem muitos filmes de mistério, né? Que tipo, não
Não
anunciaram
sabe o que
nada,
é.
então
Sobre
fica a
quais são
dúvida.
os filmes e séries? Você lembra de cabeça, Gui? Acho que você vai lembrar mais fácil, que eu sou péssimo pra isso.
Putz, acho mais
Esse
fácil a
ano.
Ilana lembrar
Esse
porque
ano.
eu.
Não, esse ano. A
Ah,
Ilana falou
desse
que.
ano.
É verdade, você falou que tinha visto
Eu dei
isso.
uma olhada.
É.
É Shang-Chi primeiro. Aí depois. Oh, meu Deus, só porque eu falei, agora eu esqueci.
Eu acho que é Eternos,
Ó,
depois.
Eternos, aí
Shang-Chi,
tem Hawkeye. Escreve o que eu tô falando de Shang-Chi. Eu acertei Viúva Negra exatamente o que ia ser o filme. Teve gente que gostou, eu não gostei, mas enfim, eu falei exatamente o que ia ser o filme. Shang-Chi vai ser o Mulan da Marvel, o Mulan que eu tô falando live action. É aquele filme que tenta agradar ao público chinês, aí você mete um pouco de artes marciais, coloca o Donnie Yen pra participar e tal.
Entendi.
E ao mesmo tempo é um filme da Marvel. E é aquele filme que fica nesse meio termo que não vai nem por um lado nem pelo outro. Me cobrem
É,
depois.
ó, a gente tem o What If agora em agosto, mas que
Não afeta em nada o universo.
não
É,
traz novo.
exatamente. Nem analisei.
Ainda tem She-Hulk e
Não.
Gavião Arqueiro de série.
Tudo esse
Não,
ano? Não.
não tô
She-Hulk
falando em ordem, tô
não.
falando.
She-Hulk não é
She-Hulk
esse
não é esse
ano. Não
ano?
é esse ano. É 22.
É a Miss Marvel esse ano também.
É o que eu falei. Miss Marvel. É,
Tem mais
então.
três
É,
séries
invertido.
esse ano?
Tem
Não,
três séries esse ano.
Miss Marvel não é série,
Ano que
gente. Miss
vem?
Marvel é filme, não?
Não, vai ter
Não,
o
é série.
filme que a Miss Marvel vai participar, mas vai ter a série
Gente,
dela também.
ajuda a gente aí que a gente não tá, a gente tá perdido.
É
Quase
que
fugiu.
o filme que a Ilana tá falando chama, acho que The Marvels. Aí vai ter a Capitã Marvel, a Mônica Rambeau e a Kamala Khan. Só
Ah,
que
é
antes
verdade.
desse filme vai ter a série da Miss Marvel, que é só a Kamala Khan.
Kamala Khan. Boa, é isso mesmo.
Ó, vamos ver aqui, o Paulo falou She-Hulk, She-Hulk é
É
2022, né, eu acho.
22, gente, Hulk.
Acho que She-Hulk, o Hulk, eles nunca conseguiram fazer um filme direito. Vamos ver se eles conseguem fazer com a She-Hulk, pelo menos.
Eu vi que vai ser uma série cômica com olhadinha pra câmera, hein?
É o típico
Vai ser
negócio.
um The Office
Olha, olha.
com Law and Order.
É tipo um negócio assim, ah, vamos. Que é a mesma coisa que WandaVision e tal. É, o próprio Loki é tipo, é. Ah, vamos mostrar, vamos trazer uma identidade nova para essa série diferente do universo. Só que aí você tem que ficar fazendo questão de explicar sempre o porquê essa série tem uma estética diferente do universo. É tipo, basicamente isso, WandaVision. Olha, gente, eles estão dentro de um domo, tá? O mundo continua igual.
Ai, gente, enfim. Todo mundo amou WandaVision, eu achei fraquíssimo.
Eu gostei até o último episódio. O último episódio eu acho bem fraquinho.
Ah, eu dei isso mesmo, bem fraquinho.
Pô, você não gostou? Você não deu risada com os primeiros episódios de sitcom?
Não.
Preto e branco 4x3, porra, passei mal de rir.
Não, passei mal de rir. Não. Não passei mal. Não passei aí, mal. Eu juro pra você que eu achei e falei, nossa.
Aí é o problema de quem. Aí é o problema de quem não gosta de Will Ferrell.
É, exatamente. Tô bem aqui, sem gostar de Will Ferrell, não precisa.
Heitor, acho que tá sendo mais produzido sejam os Jovens Vingadores. E como tem franquias do Quarteto dos X-Men, acho difícil um filme que tenha convergência dessa galera toda. Sei lá, eles estão abrindo para tudo quanto é lado.
Gente, universo. Ah. Queria trazer uma informação aqui que de uma matéria que saiu dia 5 de julho e tá colocando Homem-Aranha sem volta para casa com lançamento previsto para 17 de dezembro desse ano também.
Desse ano. Homem-Aranha.
Meu Deus,
desse
mano.
Ano. A gente tá fudido esse ano.
Homem-Aranha, aquele famoso vou empolgar, você lembra do John Watts dirigindo, aí você deixa de empolgar, só porque o John Watts não dá. É, Cinemais for Eternos vai salvar Marvel.
Não sei. Não sei.
Vamos ver o quão poderosa é a Chloe Zhao para conseguir salvar a Marvel. Heitor, Shang-Chi vai ser Pantera Negra Asian version.
Não acho.
Difícil, não, eu acho bem sei. Difícil.
Não, eu acho que ele vai ser
muito, muito bom.
Mas, então, eu acho que ele não vai ter esse foco na cultura e tal. Até porque o Shang-Chi, ele é o quê? Ele é chinês? Ou tô errado? É o tipo de cultura. Mas a cultura asiática é uma cultura que Hollywood tá zero interessado em abordar da forma como foi abordado em Pantera Negra. Zero, assim. Sempre foi o estereótipo do estereótipo. É, Máquina de Combate e Invasão Secreta, mas é mais pra frente esses dois, eu acho, não?
Sim, é mais pra frente.
Não é esse ano. Damião, agora uma crítica minha pra Marvel, mesmo sendo Marvete. A Marvel só pega atores renomados para ganhar mais dinheiro e atenção, porque depois de Ultimato, mas é o que a Marvel faz, né? Ela tem dinheiro.
Errado, né?
Ela tem dinheiro, né? Errado ter uns atores, tipo a Rachel Weisz, de fazer um filme, um papel desse. Aí tá errado. Não, mas também, por exemplo, quem sou eu para questionar uma pessoa querendo ganhar dinheiro fácil, né? Também não vou questionar aqui.
Ela deve ter ido gravar o filme 5 dias e beleza, já acabou a dela.
Coração de Ferro, o Paulo falou, acho que também é mais para frente.
Esse
ano é isso, né? 3 séries e mais 2 filmes. Uhum. Nossa, é muita coisa, hein?
Mais 3 filmes. Contando com Homem-Aranha, 3 filmes. Shang-Chi, Eternos e Homem-Aranha.
Ah, Marvel, pelo amor de Deus, Marvel, é muita coisa, não tem como sustentar.
Mano, agora é um por mês, Russo. Acabando o Loki, já tem o Arif em agosto.
O pessoal não aprende com a Netflix. Por que a Netflix tem filme bom e tem tanto filme ruim? Porque quer lançar em muita quantidade. Se você
Eles tiveram um ano parado.
Não. Se você quer lançar em muita quantidade, você perde qualidade. Isso é. Não tem como ser diferente.
É só esse ano.
E você não atrai novos públicos, porque eu sou uma pessoa que só fico assim.
A Mari escolhe, né? Você é seletiva.
Ai, gente, não.
Você é esperta, Mar. No fim, você é esperta.
Eu vou falar bem a real. Eu assisti. Eu tava querendo assistir Viúva Negra exclusivamente pela Scarlett Johansson. Foi assim, o que me levou a querer assistir, sabe?
E a gente fazendo pressão para você participar da live.
Não, a gente não ia falar sobre o filme. Eu já queria assistir antes da coisa, assim. Mas não, assim, não tenho nenhum interesse em entrar nessa quantidade de coisas e acompanhar.
O Cinemais aqui, ele tinha falado todos os filmes e séries pra gente só não tinha visto. Ele falou Shang-Chi, Homem-Aranha, Orif, Miss Marvel e
Hawkeye. Três filmes, três séries.
Ele falou também que She-Hulk quebra a quarta parede nos quadrinhos. É informação, eu nunca li um quadrinho.
Olha, vai ser, então, é que eles vão fazer isso com uma... tô curioso pra saber, porque é um formato que eles nunca usaram. né? E que, assim, não é uma personagem Gold Deadpool que já tem uma fama de fazer isso. A She-Hulk é uma personagem totalmente nova, assim, para um grande público. Então, não sei se eles vão adotar isso. E da forma como eles vão adotar. Se vai ser uma realidade paralela em que lá a quebra da quarta parede é aceitável, ou se eles vão abraçar mesmo essa linguagem.
Ó, o Paulo falou, amanhã eu vou ver de novo Viúva Negra, só preciso meter o pau no filme. Amanhã
não, você vai assistir... rolê na função aqui.
Você vai assistir o filme amanhã? Não, vai dar certo, você vai ver. Agora eu vou ter errado, mas amanhã vai dar certo. Ele vai assistir o filme, ele vai escutar a minha voz na orelha dele falando assim, olha só que merda essa cena. Olha
vai
só
aparecer essa... o seu anjinho olha, diabo, tá ligado?
Olha o dublê aparecendo aí na cena de ação. Ah, não, flashback para mostrar isso. Você vai ver, Paulo, você vai sentir, você vai ter essa vozinha aqui na orelha. E o Cauã falando, para fechar, o Cauã falando, assisti duas vezes o filme só para confirmar que o filme é ruim mesmo. Eu não tenho essa paciência, não.
Pô, o filme parabéns. É ruim.
Parabéns. O filme é ruim, acabou a primeira. Quando eu consigo acabar a primeira, eu nunca mais revisito a maioria deles. Ai, mas, gente, enfim.
Foi uma coisa interessante essa nossa live aqui. Porque eu comecei falando que o filme era bom. E eu só continuei só metendo pau.
Ó, a gente podia combinar até de fazer live em todos os filmes da Marvel, porque aí não ia ter. Porque aí não ia ter gente. Eu não ia fazer a crítica, não ia ter o pessoal que é muito fã da Marvel me xingando. Aí eu não ia precisar me estressar com isso. E ao mesmo tempo a gente faria a Maria assistir aos filmes da Marvel todos.
Aí as pessoas vão me podia, xingar, né?
Eu acho que a gente podia criar um quadro, ô Marvel, o que você acha? Criar um quadro, você assiste todos os filmes da Marvel fazendo crítica de um por um.
As pessoas não iam gostar Maria mesmo. Marvel. Nossa.
Oh, Maria Marvel, MM. Maria. Eu vou te fazer assim. Ó.
Não, pessoa adequada.
Oh, não tem o MCU? Poderia ser o MCM, que é a Maria Catarina Marvel, olha aí.
Ai, o Cinemais falou aqui, minha nota 7 pro filme quase caiu com essa live. Entra lá no meu Instagram, pessoal, @VictorHRusso.
Ai, que já
e assiste minha crítica do filme. Aí vai baixar pra. Eu tô escrevendo a crítica pro site que eu escrevo também. Eu vou dar nota 4 pra esse filme, tá? Só dando aquele adiante pra você.
Nossa, não, mas aí eu acho. Não sei.
É, eu acho um pouquinho quatro, de
não, quatro. Pra mim é.
Pra
mim
é chega a 4.
Eu vou ser chato, gente.
Pra mim é 4.
É um 6.
Ó, Heitor, repara nos dublês, Heitor. Que 6. 6 é Homem-Formiga 1, é Doutor Estranho. Esse filme é muito pior.
Homem-Formiga 1 até vai ainda.
Ó, o 2 não dá. Né?
O 2 que é ruim.
O 2. Então, talvez caia se eu continuar pensando mais. O Cinemais falou, entra lá no meu Instagram. Entra no meu Instagram.
Aproveita que entrou Invocação do Mal 3 na HBO Max e já muda a cabeça já. Migra sua raiva pra outro lugar. Mentira, não sei nem se é ruim.
Ó, o Cauã perguntou se a gente vai fazer live de Esquadrão Suicida 2. Podemos fazer. Crítica vai ter de qualquer jeito, mas talvez a gente faça live também, a gente pode ver. Mas é uma boa ideia. A gente precisa ver se a gente consegue fazer isso, de fazer live. A Maria ela já não gostou muito da ideia.
Não,
de
ter que assistir. Ela já fez uma carinha ali.
é um filme que você não precisa assistir o primeiro antes.
Hã?
Não precisa assistir o primeiro antes, pensa nisso. A gente acha, né, pelo menos.
Então, e se precisar? Eu vou ficar querendo.
Não precisa. A gente conta a história.
Não precisa. Não precisa, definitivamente. Ninguém, Gui, fala aí se Furioso 9 é bom. Você não viu?
Não vi ainda.
Ah, não tem, esses filmes aí que não tem opção de assistir, tem que ver no cinema, é um pouco mais complicado. Isabela, ninguém merece, né, Russo? Ninguém merece assistir Viúva Negra mais uma vez, né? Provavelmente não. Cauã, nota 3, pela coragem da Marvel de fazer essa grande merda. É isso aí, Cauã.
O Cauã tá se soltando aqui, né? Tá.
Essa live, ela serviu como um desabafo coletivo.
Eu tenho certeza que teve... Teve um pessoal com certeza que entrou na live depois de 10 minutos falou, não vou aguentar esses caras falando mal do filme. Eu gostei do filme, não vou aguentar esse cara chato de óculos falando merda do filme, não. Vamos lá, para finalizar.
O cachorrinho dormindo, o Zé tá tão fofinho.
Mostra ele.
Quem segue a gente no Instagram já conhece o José, que é o meu cachorro, que ele fez uma
aparição. Que fez xixi no...
Maravilhoso. Sigam a gente no Instagram, @16mm.
E sejam membros do nosso canal,
exato,
que tem conteúdo exclusivo.
Exatamente.
Eles ajudam a gente a continuar com esse canal maravilhoso também. Olha aí que boa oportunidade. É, mas acho que é isso, né? Vamos ver. Últimos comentários para finalizar a live. A Isabela falou: tadinha da Maria Catarina.
Eu não, pois é, mesmo. Isabela. Tadinha, eu não tenho, mesmo.
Eu não tenho pena, de ninguém.
Não.
É, eu dou 8.9 porque amo o personagem. Triste ela ter partido o filme pela sua demora, que valeu a pena para mim. Mas deveria ter sido muito melhor. Damião, 8 ou 9? Não, Damião.
Não, é 8 ou 9 de 20. De 20.
De 100.
Tô brincando. Meu Deus.
Imagina o sono mais vinho. É, Ilana, às vezes eu gosto de segurar a live mais só pra Ilana.
É só pra me ferrar um pouco mais.
Que horas são aí?
1h20 da manhã.
Ah, 1h20 tá feio.
Vamos fechar em 1h30 de live. Pronto, faltam 10 minutos. Não. Tô brincando.
Quem que vai dormir 1h20 da manhã numa sexta-feira? Ninguém. Ninguém.
Uma pessoa normal, no meio de uma pandemia.
Ó, o Paulo fez o melhor comentário da live agora. Gente, antes de terminar, divulguem como é legal ser membro do 16mm.
Olha, oh, maravilhoso, Paulo! Maravilhoso.
E o Antônio surgiu aqui no final da live, que também tá sempre com a gente nas lives. Quem a equipe preferiu? Capitão Marvel ou Viúva Negra? Aí acho que
Viúva Negra.
Mas é uma bela briga. É uma bela briga da...
Eu tô pensativa.
É uma bela briga da ruindade.
Não, mas aí a Capitã Marvel ganha porque ela vai chegar do nada do espaço e derrotar a Viúva Negra, então.
O Damião tá dando as notas aqui pra Velozes e Furiosos 9, Invocação do Mal 3 e Rua do Medo. Discordo, Damião, não concordo com essas notas não, mas tudo bem. Opinião de cada um. É, se fosse a DC, todo mundo tava caindo de pau. Agora que a Marvel... Eu concordo, Cauã. Eu acho que os filmes da DC, eles são mais criticados do que merecem. Tem muito filme da Marvel que é ruim ao longo de todo esse universo, e porque é divertidinho, muita gente passa pano e acha ok. Mas a gente tem um podcast sobre isso, que divulga o podcast que a gente fez sobre isso.
Exatamente, a gente conversou com o Marquinhos lá do Oficina Geek, que é o...
Que adorou, mais apaixonado.
Gostou com ressalvas, ó. A Disney parou de jogar feromônio pra ele, ele começou a falar mal da Marvel agora. E a gente gravou um episódio falando mal de todos os filmes da Marvel, acho que até o último, até o Homem-Aranha 2, né? Que foi o último que tinha sido lançado. A gente falou lá toda a nossa lista dos filmes ruins lá. E foi uma lista grande. Por incrível que pareça, foi uma lista bem grande lá.
Eu sou daqueles que não tem paciência. Ah, Homem-Aranha 2 é ruimzinho, mas é divertido. Não, é ruim, é só ruim. É, Homem de Ferro 3 é ruim, mas tem umas piadinhas. Não, é só ruim. Thor, não, é ruim. É ruim. É ruim, é ruim. Tem filme ruim no universo Marvel, tem um monte de filme que é ruim, não é porque se dá risada de umas piadas que o filme pode ser bom, não, continua sendo ruim. Guerra Civil, quem assistiu o vídeo de filmes que todo mundo gosta, mas eu não, Guerra Civil é ruim também.
Isso não concordo.
Eu amo esse homem do Guerra Civil, adoro.
Isso eu não concordo.
Ele tem prazer, né?
Ele tem prazer, ele gosta, eu odeio.
A minha avó falou isso, vou ter, finalizar a live até assim. Não, calma, deixa eu ler os comentários e depois eu falo da minha avó. É, sinto muito, amigos, não ser membro, porque eu não sou rico. Tudo bem, Damião, a gente não obriga ninguém. Assim, só se você quiser ajudar a gente, é R$6,90 o plano mais barato e tal. Se vocês quiserem ajudar, ajuda muito a gente. Mas se não conseguir também, só de estar nos todos os vídeos comentando, pra gente já ajuda demais.
Exatamente.
O Heitor falou, entretenimento salva. Pra mim, esse negócio de o filme é legalzinho, entretenimento, cada vez mais não tá rolando. Não tá rolando. Mas, enfim.
Depende. Tem níveis e níveis. Eu acho que Viúva funciona como entretenimento agora.
Pra mim, não.
Homem-Aranha 2, não.
É, não funciona como nada. Homem-Aranha 2, né? Ok.
É muita revolta, mano.
Filme bom é Guerra Infinita. O resto dos filmes da Marvel é só porrada fofa e piadinha. Muita piadinha que eu odeio. O Cauã tá na ponta do ódio. A Daniela falou, credo, Vitor, que revolta é essa? Vocês não me conhecem. Eu no vídeo sou uma pessoa muito calma. Muito
Daniela, só isso aqui é padrão, viu? Terça-feira.
Os áudios do Russo.
É.
Os áudios.
Você não sabe o que a gente tem que ver no grupo e no particular aqui.
A minha avó, ela assistiu um vídeo meu e aí ela falou assim, não fala, você fala assim as coisas, você fala, eu odeio esse filme, não, sei, não fala assim, não fala assim.
Puxa energia negativa.
Tem que colocar pra fora aquilo que eu tô sentindo.
Não chama ódio pra você, né? É. Deixa uma pessoa mais...
Isabela falou a verdade, o Russo igual revolta pouco é bobagem, revolta tem que ser revolta, revolta é no nível do seu estresse que você tá sentindo. E pra fechar, o Antônio falou, a equipe acha que a Marvel ainda dura quanto tempo, a fórmula anda meio esgotada. A gente comentou isso lá no começo, mas o Antônio chegou no finalzinho da live. Eu não sei vocês, eu falei que eu não tenho certeza que essa fórmula dura muito tempo. Eu acho que ela já tá começando a mostrar vários resquícios de esgotamento. Então, não sei quanto tempo a Marvel aguenta. O Cauã tá concordando comigo, porque ele falou, porque você acha que eu falo mal da Marvel? Porque revolta tem que ser revolta, né? Isso é verdade. Se tá revoltado, fala mesmo e a gente debate depois sobre isso. Acho que por hoje é isso, né, meus?
Por hoje é grandes isso. Vamos só deixar aqui que a gente tá falando de Marvel, mas vai sair crítica de filme de Kanye também no canal, hein, gente?
É um canal muito eclético, é muito eclético esse canal, o que é isso?
A gente vai de reality show da Netflix, a Marvel, a Kanye. Aqui é assim. Então,
tá. Gente, antes de terminar, a Luciane acabou de publicar que ela terminou o filme e ela pergunta, é sério que acaba assim? É sério, infelizmente, é isso mesmo que você viu aí.
O Cine mais falou, vem a Net aí, é isso mesmo. A Net, segunda-feira no canal, só a Ilana assistiu, ela fica fazendo a gente passar vontade.
O Russo postou vídeo no canal falando, não, esquentando aí pra Kanye, nem sabia que eu assistia a Net, agora é a minha oportunidade de jogar na cara dele.
Sacanagens. O Heitor colocou aqui, olha as figurinhas que o Heitor colocou, são maravilhosas. Vitor na crítica, um carinha de terno, na live. Na live me solta, podcast, escuta podcast.
Mano,
podcast
isso é o Russo, é o Russo. O Russo, quando não é ele que edita, quando não é ele que edita, quando ele tá solto, ele é isso que vocês
não
estão vendo.
Não tem a ver com a edição. A questão é qual? Uma coisa é você falando sozinho no seu quarto, frio, às vezes muito quente.
Ai, nossa, como você sofre.
Direto pra câmera. É difícil você falar direto pra câmera, não é tão fácil. Agora é outra, interagindo com meus grandes amigos aqui, com vocês nos comentários. Se você tá na live, você quer ver a gente sendo a gente, então eu sou eu na live.
Se tivesse uma cervejinha, um churrasco, nossa, ia ser muito pior.
Mas isso é tão o Vitor que o primeiro vídeo que ele gravou aqui pro canal, ele estava, não era de terno, mas ele tava de camisa.
Tava de social.
Né? Então assim, pra vocês verem. É um crítico
sério.
Esse vídeo é espetacular. Procurem aí, vídeo de Suburbical, e eu ainda falo meio, eu falo com uma, fazendo assim com a mão, com uma voz meio, é muito feio, esse vídeo é muito feio. Procurem aí, Suburbical, crítica desses meninos, vocês vão achar fácil. Live muito boa, que venham mais, a gente tem que fazer mais live, a gente tava numa pegada boa, e depois do Oscar a gente parou um pouco de fazer.
Falem temas aí que não sejam só Marvel, por favor.
Gente, fazer uma pergunta para vocês que ainda estão participando. A gente tá pensando em trazer no formato de live, não sei se vocês viram os vídeos do Discutindo Cinema, né, que é esses vídeos que eu tô fazendo sobre temas do cinema, onde a gente gera debate. O que vocês acham de trazer alguns dessa lista enorme de temas que eu tenho para falar nessa série? O que vocês acham de trazer esse quadro para a live? Acho que pode ser uma boa ideia para gerar discussão e tal, trazer convidados também, para não ser só eu falando lá o que é crítica, o que eu acho que é crítica. Não, eu acho que quando eu abro para discussão fica mais legal. Qual é o tema da próxima live? O Antônio perguntou, nem ideia qual é o tema, nem ideia quando vai ser, mas espero que seja ou no final desse mês ou no começo do mês que vem, pelo menos uma live por mês.
Falem o que vocês gostariam de ver assim em live, a gente debatendo, porque eu acho também que vale muito a opinião de vocês nisso, assim.
Com certeza.
Né? O Damião falou que é a primeira live do YouTube que ele assistiu até o final. Valeu, amigos, até a próxima.
Querido, obrigado.
Valeu, Damião. Olha, eu queria falar que lá atrás eu fiz uma piadinha que a gente ia até 1h30 de live, e estamos chegando, hein? Só queria dizer isso. É. Pode falar, Ilana.
Uma coisa Ilana prova. Assim, secretamente para vocês, é para vocês mandarem assim, mensagem para o Russo, para o Guilherme, para a gente começar a fazer live mais cedo. Quem sabe um dia? Um dia, eu não consigo, eu vou conseguir dormir um pouco antes das 3 da manhã.
Sexta-feira, Ilana. Sexta-feira não tem essa de dormir tarde. Não tem essa. O Antônio falou, a equipe poderia convidar alguém. A gente vai se discutindo cinema mesmo. A ideia também é trazer convidados para debater, porque acho que cinema é isso, né? Cinema tem que gerar. Até porque o nome do quadro é Discutindo Cinema. Então, acho que é bom ter uma discussão também.
Não só então, entre nós.
Exato. Então, por hoje é isso, meus caros. Sempre um prazer muito grande. Falar, olha, a ideia é boa do Antônio. Poderia falar a filmografia de um ator ou diretor, talvez. Fazer uma live sobre isso, uma live sobre Scorsese? O que vocês estão falando aí?
Ai, meu Deus.
Ai. Vamos mudar. Vocês querem ver o Russo só elogiando? Vai ser essa live aí. De
vocês querem uma live?
Exato. Tem que ser só de crítica. Vou fazer uma, sei lá,
do Nolan. Zack Snyder. Do Nolan.
Nolan, boa.
Nolan é bom. Nossa. Nolan é bom. Nolan é bom.
Nossa!
Vai elogiar até certo ponto, depois é a parte 1 e parte 2, né? A live do Nolan.
Uhum. Oh, o Paulo falou assim, mandou um abraço, falou que é a primeira vez que ele participa de uma live já tendo conversado com a gente, porque ele.
Ah, ele é lindo! A gente adorou você.
Paulo
é
maravilhoso.
Na discussão de membros, muito legal mesmo. Foi muito legal conhecer Paulo. E esse mês tem mais uma. Então, quem quiser ser membro, conhecer a gente, bater um papo sobre filme. Seja membro do 16mm.
É isso mesmo.
A gente teve uma discussão muito legal, foi em junho, né, amiga? Já nossa. Sobre Retrato de uma Jovem em Chamas. Foi muito legal, foi muito gostoso discutir. Então,
antes disso, a gente... os meninos tinham discutido A Chegada no mês anterior.
Exato. Né?
E esse ano tá lá, esse ano... Esse mês.
O cara tá com...
Desculpa, eu quero que esse ano acabe logo, só isso. Esse mês tem, eu não vou lembrar todos, mas são os filmes do HBO Max, Intriga Internacional, tá lá, tá ganhando a enquete, tem mais um do Hitchcock, Pacto Sinistro do Hitchcock, tá uma lista, Levada da Breca, Cantando na Chuva, lista bem legal também, só com clássicos aí me dá um prazer maior de falar, né? Clássico pra finalizar, agora é pra finalizar mesmo, hein, ó.
Já falou isso 3 vezes.
Isabela, se não for só o Vitor falando, já tá ótimo. Acho que é a live do Nolan.
Concordo também.
Não ninguém falar. Tô brincando. O Antônio falou, Nolan legal. Pra quem gosta do Nolan, não vai ser legal a live, não.
Eu acho que o Nolan vai ser muito improdutiva.
Não, a gente não vai falar do Nolan. Eu vou votar não.
Eu acho que vai ser improdutiva falar do Nolan.
Ah, Luciane falou, gosto de vocês assim, descontraídos, divertido. Quando a gente gravava mais junto, né? Quando não tinha uma pandemia
rolando. Era mais fácil.
Conseguia se encontrar. Acho que os vídeos eram mais legais. A equipe curte filme clássico. Última pergunta para terminar, Antônio. Muito. Sim. Adoro filme clássico. Muito. É isso.
O que é um filme clássico? Brincadeira, vai acabar.
Tá aí uma live que a gente podia fazer.
Falou, gente. Um abraço. Até a
próxima. Valeu, gente. Boa noite para todo mundo. Deixa aí.